você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.
Aí, gente, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta, aqui na Rádio AM 930, Rádio Cultura, mais livre de todas. A gente começa aí o som da clássica música Que País É Esse, do Legião Urbana, que todo mundo canta e, infelizmente, não sai de moda. Mas então vamos lá, gente, tem bastante coisa pra gente falar, vamos dar continuidade aí. Vamos começar o nosso terceiro e último bloco com um áudio, né, pra agregar aí no nosso debate. Solta pra gente, por gentileza.
Bom, um dos assuntos emergentes se tratando sobre a Covid-19 é a velocidade das vacinações. Então, a gente tem visto que as vacinações aqui no nosso país têm acontecido de uma forma muito, mas muito lenta, né? E a gente discutiu muito aqui no âmbito acadêmico que, para que a gente consiga a tal imunidade de rebanho, no mínimo, 70% da população brasileira tem que ser vacinada, para que a gente consiga ver aquele famoso achatamento da curva, né? Para que os casos graves diminuam, para que a contaminação diminua e, consequentemente, o vírus diminua a sua circulação, né? Então, é um status muito preocupante e alguns especialistas fazendo predições, né, estatísticas e matemáticos, eles dizem que se nós continuarmos com esse nível de vacinação, né, ou seja, há mais de um mês nós estamos vacinando no Brasil e nem 3% de toda a população brasileira receberam a primeira dose e apenas 0,8% receberam a segunda dose. Se a gente continuar com essa velocidade, nós vamos conseguir achatar a curva, chegar lá mais ou menos aos 70%, lá pelo mês de novembro e dezembro. Então, medidas emergenciais têm que ser adotadas. A gente tem que comprar muito mais doses prontas de vacina. Nós temos que comprar mais insumos, né, os IFAs, né, que todo mundo está sabendo o que é nesse momento. Políticas públicas de distribuição. Então, a gente não pode deixar acontecer o que aconteceu no Amazonas, aquela troca, né? O Amazonas recebeu 2.000 doses e o Pará 78.000 doses. Então, esse problema de logística, armazenamento e transporte não podem acontecer de maneira nenhuma. Então, as políticas ainda de vacinação estão ineficazes, estão ainda muito lentas. E muito tem que ser feito, muito tem que ser trabalhado, discutido, para que a gente melhore aqui o nosso cenário. Então, falando um pouco disso, também da velocidade, a gente já sabe que temos três variantes. A variante do Amazonas, né, de Manaus, já tem atingido vários estados do Brasil, já tem sido identificadas essas variantes. Então, a vacinação, ela é muito importante para que a gente freie as novas variantes, né, que possivelmente pode acontecer que elas se tornem muito mais infectantes, né? Então, falando um pouco sobre a faixa etária, né, a vacinação nesse momento está acontecendo para os profissionais de saúde e para os idosos, né, de 80 a 90 anos. Então, a gente tem correlacionando a vacinação com a volta às aulas, né? Então, isso é muito complicado. Com a velocidade e com o número de doses que nós estamos aqui no Brasil, essa faixa etária escolar, né, de 0 a 18 anos, digamos assim, ela vai ser vacinada muito tardiamente. Tardiamente, eu digo, após o segundo semestre. Então, tem que se pensar nisso. A gente tem visto que as crianças, um mês depois que contraíram o vírus, podem desencadear, né, uma síndrome inflamatória multissistêmica. Ela é rara, né? A gente tem visto que ela é rara, comete aí 1% dos casos das crianças, mas a gente tem que se atentar, né? E por fim, né, a gente também tem que vacinar as crianças e repensar melhor essa volta às aulas. Por mais que as crianças, elas manifestem formas muito brandas da COVID-19 ou são assintomáticas, elas podem e são fortes vetores, né? Então, a criança que vai na aula, vai para a escola, ela interage com os seus colegas, ela acaba levando o vírus no seu meio de transporte e para dentro de casa. Então, são questões muito delicadas que precisa ser discutido assim em alto nível para a gente frear de forma eficaz, né, a disseminação desse vírus, né? Então, a minha participação aqui é essa. Quero agradecer novamente ao Diogo e ao Diego pela participação.
É isso aí. Eu quero agradecer, então, a Larissa Vuitica, né? Ela que é bióloga e pesquisadora e está desenvolvendo uma vacina 100% nacional lá na USP. Então, obrigado novamente a Larissa, que já participou conosco do programa. Então, vamos trazer aqui agora para o Cleiton, para iniciar, Cleiton. Até agora a gente falou bastante do Ratinho Júnior, né? Que ainda, segundo o deputado Goura, não está aberto muito a diálogo e a gente sabe muito bem disso. Mas a gente tem outro personagem nessa história, né? Que é o secretário de Educação, Renato Feder. Você que acompanha de perto, o que você pode nos dizer sobre ele, assim? Qual que é a importância dele dentro do governo também e dentro dessas questões?
Bem, o Renato Feder, ele é alguém que representa o empresariado articulado a nível nacional e internacional dentro do governo do Estado. Embora o governo como um todo do Paraná, fica muito claro que é um governo que é representante do segmento empresarial. Então, o vice-governador é empresário, o próprio governador é empresário de comunicação, o secretário de educação é empresário. Né? Ele se chama, ele utiliza-se do título de professor, mas, na verdade, ele nunca foi professor. Ele é empresário do ramo de tecnologia, é sócio da Multilaser e tem vinculações com a Fundação Lehman, né, que é o homem mais rico do Brasil. Né? Então, a inserção dele do governo é para representar esse segmento, para inserir uma lógica empresarial na educação pública. E não é uma lógica assim, por que os empresários estão com os olhos voltados à educação? Primeira coisa é o grande orçamento que a educação pública tem. Então, move um grande orçamento público. Mas o empresariado também pretende incutir o modo de vida neoliberal, individualista e essa cultura do desempenho dentro das escolas. Então, é por isso há uma obsessão pelo IDEB e utilizar o IDEB de uma maneira panfletária. Utilizar um selo de melhor IDEB do Brasil como se isso representasse uma educação de qualidade, quando na verdade a gente sabe quais são as reais condições que nós temos nas escolas. O dia a dia, a valorização dos profissionais, a qualidade de vida da comunidade escolar que está todo dia lá, dos professores, funcionários, das famílias, então como que é. Então, o selo de melhor IDEB do Brasil para ser vendido de maneira panfletária para o empresariado e de uma maneira eleitoreira, ele não resolve os reais problemas da educação. Porém, o que se quer com isso é incutir uma cultura de concorrência para dentro das escolas, onde um aluno concorre com o outro para ser melhor, onde o professor concorre com o outro para ser melhor, onde o diretor concorre com o outro para ser melhor, uma escola contra a outra para ser a melhor. Então, é inserir essa cultura do salve-se quem puder e quem que consiga ser melhor. Então, querem incutir essa cultura de sociedade de desempenho. E essa cultura de sociedade de desempenho, ela não leva a outra situação que não seja o adoecimento de todos. Porque é exaustivo, não tem limite Né? E aquela coisa, né? Se você não conseguiu, não é porque não teve as condições materiais, como a gente está falando aqui, que faltam na escola. Não é por conta do cenário de pandemia, não é por conta das condições que se tem no dia a dia, mas é porque você fracassou, porque se responsabiliza o professor, o aluno ou o pai do aluno como o fracassado da história, enquanto há um contexto histórico, econômico, as condições materiais que deve ser levado em conta. Então, o Renato Feder é um empresário que quer incutir a lógica empresarial nas escolas do Paraná e tem feito as escolas do Paraná sofrer muito com isso. Porque os nossos profissionais têm adoecido, a gente tem visto aí que tem se utilizado da pandemia para a plataformização das escolas, então eu vou inserindo esse mundo de plataformas, eu vou cada vez mais deixando rígida essa estrutura de conteúdo, de organização da escola, eu vou atropelando a gestão democrática, então o diretor não tem mais autonomia. Então, nós temos várias situações aí que é em consequência desse modelo empresarial de gestão da educação, que nós temos total contrariedade em relação a isso.
Certo, certo. Muito triste, né, a situação. E o tema e o debate é muito longo, né? A gente está chegando ao fim do programa, mas eu quero falar com o Thiago, aproveitando para falar para ele, no fundo, quais são as esperanças da classe, né, Thiago? Como é que você enxerga essa situação, né? Como é que vocês estão pensando enquanto classe, né? Que todo esse imbróglio que está sendo gerado em relação à educação, volta, não volta, PSS, problemas aí, enfim, são muitos os problemas. Queria saber de você sobre isso e também que você aproveitasse para fazer suas considerações finais também, já que a gente está chegando ao fim do programa.
Deu uma quedinha de sinal aqui, né? Mas já estão retornando. Então, nesse momento, fica muito difícil falar de esperança, né? Nós estamos aí no acho que no pior momento da pandemia, né? Recentemente aí teve a noite que foi conhecida como a noite sem vagas, né? Que não teve aí vagas na UTI. Então, toda a realidade que nós vivemos aí é uma realidade muito ruim, né? Tanto pelo contexto da política estadual quanto a federal, né? O que nós, como educadores e como sociedade, demandamos é que, primeiramente, né, que a sociedade acredite na ciência, né? A ciência ela é a única que pode trazer o resultado, certo? Do fim dessa pandemia. Então nós temos que acreditar na ciência, pedir que o governo federal e o governo estadual compre aí mais vacinas, porque é isso que poderá aí realmente assegurar o fim desse processo de pandemia. E não tem, fora isso, eu acredito que é tudo muito instável, né? Os protocolos de segurança, infelizmente, eles não garantem, certo, que não tenhamos aí a infecção. Isso porque nós temos aí toda uma questão histórica, da questão da infraestrutura, né? Muitas vezes nós temos aí muitos alunos que são de famílias, né, de comunidades que não acreditam no vírus, né? Isso é uma coisa que a gente tem debatido todos os dias, né, com a comunidade. Tem pessoas que não acreditam que o vírus tenha esse nível de letalidade que tem, né? Nós nos deparamos aí com muitas pessoas da comunidade indo para a escola sem máscara, né? Então aí é muito complicado, sabe? A escola tem que fazer esse enfrentamento diário. Eu sei que o nosso papel é ensinar. Nós nunca nos furtamos do nosso papel. O papel de ensinar cabe à escola. Mas as pessoas têm que ter um pouco de consciência, né? E como a gente sempre pensa e sempre fala dentro da escola, que a escola ela tá para fazer o papel de escolarização, né? Ou a educação científica, mas a educação vem de casa, né? Então, nesse tempo aí tenebroso, é muito difícil para nós falar aí uma mensagem de esperança. Mas torcemos aqui pela vacinação, que nós tenhamos acesso aí a maior quantidade de vacinas e que a população aí acredite na ciência, né? Que diferentemente do nosso presidente, que agora estava no Ceará promovendo aglomerações, né, que as pessoas não promovam aglomerações, que fiquem em casa, né, e que tudo isso aí só vai passar a partir do momento que nós realizarmos aí os procedimentos que são indicados.
Perfeito, Thiago. Obrigado pelas informações. Então eu passo a bola agora para o Cleiton, para ele fazer as considerações finais rapidamente. Está chegando ao fim, Cleiton, então é contigo.
Bem, agradecer-te, Diego, em nome da APP Sindicato, uma importante discussão. É o momento que nossa categoria e as comunidades escolares como um todo estão apreensivas, mas nós deixamos aqui o nosso recado para que cada um faça o possível para se proteger diante da situação e que a gente se organize também, porque não é algo que cabe só ao indivíduo, é uma situação que nos impõe uma organização coletiva e que é necessário, né, como o Estado tomou uma decisão, cobrar o papel do Estado, porque quem tem o papel de coordenar a sociedade é o Estado, é o governo, e o governo tem esse papel. Então, o papel de coordenar diante da educação, diante da segurança, da saúde pública, o Estado foi eleito para ter esse papel de coordenação, tanto a nível federal como a nível estadual. Então, nós todos estamos apreensivos, é uma situação que nos coloca, né, ao medo como um todo, né, insegurança como um todo, mas nós temos aí o papel de esperançar e todos querem voltar aí à sua rotina e à normalidade. Mas para isso, nós precisamos aí desse retorno da vacina, dessa organização, para que tenha a disponibilidade de vacina para todos. E também que nós temos que se pense muito nas condições, antes de pensar o ensino híbrido, seja com uma parcela até menor ou uma situação de achatamento da curva, mas dar condições à estrutura da escola.
Sim.
Não dá para simplesmente declarar que a escola é essencial e colocar as pessoas dentro da escola sem condições nenhuma. Então, mesmo se for numa situação híbrida e uma situação de achatamento da curva, porque me parece que vai longe ainda esse processo, pela forma que ele está sendo tratado no Brasil, é necessário pensar as condições físicas das escolas antes disso.
Perfeito, Cleiton, perfeito. Obrigado. Então, a gente está chegando ao fim aqui do programa Vamos à Luta. Eu sou o Diego Torres, junto com o Diogo da Silva na produção, e Renan na mesa, que dando suporte. André, desculpa, que dando suporte na mesa, a gente agradece, na Lise, agradece também a presença de Cleiton Denis e Thiago Vinícius, além de Goura e da Larissa Vuitica. Muito obrigado pela presença de vocês, foi muito importante esse debate. A gente fica aí, por hoje é só, terça-feira tem mais, vamos à luta. Um bom final de semana a todos, sigamos aí com muita esperança e com muita luta, gente. Um bom final de semana, tchau, tchau e até a próxima.
Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.